ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Aprovadas regras para uso emergencial de vacinas contra o coronavírus.
A autorização é temporária e para uso de grupos específicos. Alisson Machado.
O mecanismo já vem sendo adotado em alguns países e o uso só vai ser autorizado para vacinas com comprovada eficácia e qualidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir hoje.
Presidente Jair Bolsonaro vai ao Rio Grande do Sul.
Inaugura obras, anuncia investimentos no estado.
E afirma que governo prestou todo o apoio para manter a economia em funcionamento durante a pandemia.
O auxílio emergencial foi diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente. Isso fez também movimentar a economia do estado e do município.
E auxílio emergencial já movimentou 273 bilhões de reais na economia este ano. Natália Kozlik.
Para a maior parte dos trabalhadores, o dinheiro foi disponibilizado primeiramente por meio de crédito em uma poupança social digital da Caixa.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19.
As fabricantes deverão solicitar a essa autorização temporária, seguindo critérios determinados pela agência.
Mas esse uso será voltado apenas para grupos específicos e não para toda a população.
E quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Alisson Machado. Boa noite, Alisson.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a decisão da Anvisa abre caminho para que as empresas que estão desenvolvendo vacinas peçam autorização para o uso emergencial aqui no país. É um mecanismo que já está sendo adotado em alguns países, como o Canadá e o Reino Unido, por exemplo, que autorizaram o uso emergencial da vacina da Pfizer. A medida foi aprovada por unanimidade na Anvisa e oficializa o que já havia sido anunciado na semana passada. A relatora do processo, diretora Alessandra Bastos, disse que a resolução é essencial diante da urgência que representa uma pandemia.
Considerando a importância da disponibilização das vacinas o mais breve possível para auxiliar no controle da pandemia, que continua se alastrando pelo mundo, mas que o desenvolvimento de vacinas para a prevenção da doença ainda está em andamento com alguns resultados de segurança e eficácia favoráveis, é muito pertinente e talvez imprescindível que a Anvisa proponha procedimentos temporários para o uso emergencial dessas vacinas. É um mecanismo que pode facilitar a disponibilização e o uso das vacinas para o Covid-19.
Agora, Alisson, essa autorização é diferente do registro de vacina, não é mesmo? Explica pra gente.
Sim, Gabriela, a autorização de uso emergencial é temporária e não substitui o registro sanitário definitivo. Outro ponto importante é que ela não vale para toda a população, mas para grupos específicos que serão previamente definidos na autorização. Somente as vacinas com registro sanitário podem ser disponibilizadas para toda a população. Além disso, a autorização emergencial pode ser suspensa ou revogada a qualquer momento por decisão da Anvisa, que vai monitorar todo o processo. E olha, para conseguir essa permissão de emergência, a empresa vai ter que seguir critérios mínimos. A Anvisa vai analisar os pedidos levando em consideração a capacidade das empresas de produzirem as vacinas dentro das especificações, assim como resultados de estudos clínicos que comprovem a eficácia e qualidade do produto. Também terão que atestar boas práticas de fabricação e estratégias de monitoramento e controle. E o ensaio clínico deve estar na fase 3, ou seja, aquele estágio avançado de pesquisa.
E Alisson, como será esse pedido de autorização?
Olha, Nazi, as empresas terão que enviar a solicitação formal para a Anvisa, apresentando todos esses critérios aí que a gente comentou, né? De acordo com a agência, até agora, nenhuma das fabricantes pediu essa autorização. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, comentou como será esse processo.
De maneira muito clara e racional, poderá solicitar uso emergencial, temporário, experimental de vacina aquele que tem a vacina em sua prateleira, portanto, o fabricante, laboratório fabricante. Ele pedirá que seja autorizado o uso.
E outro detalhe, a empresa que solicitar o uso emergencial deve se comprometer a concluir o desenvolvimento da vacina, apresentar e discutir os resultados com a Anvisa e solicitar o registro sanitário. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Alisson, pelas informações ao vivo.
Hoje foi um dia de inaugurações no Rio Grande do Sul.
Primeiro foi a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, que vai melhorar o fluxo e facilitar o acesso ao porto.
Também foram liberados mais 27 quilômetros de novas pistas na BR-116.
O presidente Jair Bolsonaro participou das inaugurações.
Com mais de 90% da obra concluída, a inauguração da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, foi antecipada para entregar à população os quase 3 quilômetros de ponte e 3 alças de acesso. A execução da obra é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e está orçada em R$ 820 milhões. Segundo o DENIT, cerca de 50 mil veículos devem passar diariamente pela ponte. Para o presidente Jair Bolsonaro, terminar obras inacabadas é um dos objetivos do governo.
O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco. Como a grande maioria, Tarcísio, das obras não começaram conosco. Mas nós falamos, nós vamos terminar todas aquelas que forem possíveis serem terminadas.
A antiga ponte, a Getúlio Vargas, liga a capital Porto Alegre ao sul do estado desde 1957. Sua principal característica é ter o vão central móvel, ou seja, ela se eleva para que as embarcações passem. Quando isso acontece, os carros ficam parados esperando, o que provoca muito congestionamento na cidade. Mas agora, com a nova ponte do Guaíba, esse problema acaba. Ela é bem alta e não precisa ser elevada. E é também uma reivindicação antiga dos moradores de Porto Alegre, como diz o motorista João Luiz de Oliveira.
Vai fluir, o trânsito vai fluir, não vai haver mais problema de vir um navio e aí ter que parar quase uma hora parado numa tranqueira e depois para recuperar tudo aquilo é muito prejudicial para qualquer um.
Junto com a ponte, o governo também entrega à população mais 27 quilômetros de pistas duplicadas na BR-116, entre Guaíba e Pelotas. Com esse novo trecho, já são 211 quilômetros de pistas novas, de acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Com esses 27, a gente alcança a meta pactuada no início do ano, que era entregar 120 quilômetros de duplicação na 116 até o final de 2020. E vamos pisar no acelerador.
A duplicação contou com a mão de obra do Exército, contribuição essencial para grandes obras no país, de acordo com o presidente Bolsonaro.
É muito bem-vindo porque colabora no progresso da região. É uma grande marca que o nosso Exército Brasileiro deixa para todo o Brasil.
Os usuários das novas pistas passarão a contar também com melhorias como travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, viadutos, passarelas e pontes. Durante a visita ao Rio Grande do Sul, também foi assinado um contrato de obras no lote 10 da BR-116 e a ordem de serviço para pavimentação e melhoria da BR-470. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Manuela Castro.
E no evento, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre as ações do governo para manter a economia e os empregos durante a pandemia.
O presidente citou o auxílio que ajudou milhões de brasileiros.
Bolsonaro também disse que o governo prestou todo tipo de apoio possível para estados e municípios.
O nosso governo, levando em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia do estado e do município. Tivemos o Pronamp atendendo a pequenas e microempresas, onde milhões de empregos foram salvos. Não poupamos esforço para mandar recursos, além de meios materiais, para a saúde. Hoje, praticamente todos os hospitais estão mobiliados. Também adiantamos para governadores e prefeitos o que seria aquela expectativa de perda de receita com ICMS e ISS. E tanto isso foi bom que eu não tenho notícia, pela primeira vez na história do Brasil, de que vá faltar recurso para pagar o 13º.
E como o presidente Jair Bolsonaro afirmou, milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo auxílio emergencial e a extensão do auxílio, criados pelo governo para ajudar os trabalhadores a se manterem durante a pandemia do coronavírus.
No total, eles já receberam R$ 273 bilhões por meio da Caixa.
No total, foram beneficiadas quase 68 milhões de pessoas com o pagamento de parcelas de auxílio emergencial e de sua extensão. que somaram 273 bilhões de reais. Ajuda importante para a dona de casa, Alenice Aparecida Pereira, e sua família numerosa.
Tem 7 filhos, recebeu auxílio emergencial por 6 meses. Com o dinheiro do auxílio, deu para mim comprar uma televisão, um fogão, ajudar meus filhos e meus netos.
Para a maior parte dos trabalhadores, o dinheiro foi disponibilizado primeiramente por meio de crédito em uma poupança social digital da Caixa. É uma espécie de poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, aberta de forma automática e gratuita para os trabalhadores receberem os benefícios. O que mostra, segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, que alcançaram o objetivo de incentivar as pessoas a ficarem em casa.
A nossa estratégia funcionou exatamente nessa questão, nesse momento de pandemia, com um número bem menor de pessoas indo às agências, o mínimo de exposição possível dos clientes. Estas contas digitais continuarão de graça e continuarão funcionando após o pagamento do auxílio.
Outras medidas foram o saque emergencial do FGTS, que beneficiou 60 milhões de pessoas, e o benefício emergencial de emprego e renda, que protegeu o salário de mais de 4 milhões de trabalhadores. Somando tudo isso, são mais de 120 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de benefício pela Caixa Econômica Federal. O banco também emprestou cerca de 29 bilhões de reais para micro e pequenas empresas, o que reforça a preocupação em chegar aos que mais precisam, como destacou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Antes, um valor parecido era emprestado para apenas 2 empresas. Agora, esses 28,7 bilhões de reais alcançam quase 300 mil empresas.
No próximo domingo, começa o último ciclo de pagamentos da Caixa, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. A partir do dia 19 de dezembro de 2020 até 27 de janeiro de 2021, os trabalhadores vão poder sacar o dinheiro ou transferir para outras contas. Reportagem Natália Koslick.
E hoje a Caixa realizou o pagamento da quarta parcela da extensão do auxílio emergencial para cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas.
São mais de 417 milhões de reais para beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 1.
E em mais um sinal da recuperação dos efeitos econômicos causados pela pandemia, as vendas no comércio voltaram a aumentar.
Em outubro, o crescimento foi de 0,9%.
É o sexto mês seguido com alta.
As vendas no comércio varejista bateram recorde pela terceira vez seguida. Em outubro, cresceram 0,9% e ficaram também 8% superior a fevereiro, nível anterior à pandemia. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostram que após 2 meses de queda por conta da pandemia de coronavírus, desde maio as vendas só crescem. Esta é a sexta taxa positiva, como afirma o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.
Esse foi o sexto mês consecutivo de altas após aquele período de pandemia do primeiro momento, que foi março e abril.
Em outubro, 7 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram crescimento. A maior alta foram as vendas de roupas e calçados, e também de livros, revistas e papelaria. Ambas subiram 6,6%. Em relação a outubro do ano passado, o comércio cresceu 8,3%, alcançando a maior taxa para o mês de outubro desde 2012. No acumulado do ano, o varejo cresceu 0,9%. Já o acumulado em 12 meses é de crescimento de 1,3%. Reportagem Alessandra Bastos.
Área plantada e produtividade aumentam.
E agricultores do país devem colher a maior safra da história.
Os detalhes daqui a pouco.
O programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente avança pelo país.
15 deles já foram encerrados no norte de Minas Gerais.
Hoje foi a vez do município de Francisco Dumont, que também ganhou uma área de compostagem.
Um lixão a céu aberto existente há mais de 20 anos e que transformou o que antes era mata nativa em área degradada no pequeno município de Francisco Dumont, em Minas Gerais, teve o seu fim decretado nesta quinta-feira. O encerramento do lixão, um dos 15 que foram fechados recentemente da região, significa que a cidade deixará de descartar no meio ambiente 20 toneladas de lixo doméstico por semana, apenas neste município de 4.800 habitantes. Ao mesmo tempo, foi inaugurada uma usina de triagem e compostagem para se fazer o destino correto do lixo, o que é um dos objetivos do Ministério do Meio Ambiente, como explica o secretário de Qualidade Ambiental, André Luiz França.
A triagem é a reciclagem dos secos, a compostagem do orgânico para a produção do biogás, a recuperação energética daquilo que não pode ser reciclável. Muitas são as possibilidades.
O Ministério do Meio Ambiente estima que só no norte de Minas Gerais, mais de 300 mil toneladas de lixo são descartadas inadequadamente no meio ambiente por ano. Agora é hora de começar a recuperar os solos e as águas que por anos foram contaminadas pelos resíduos dos lixões. Em Francisco Dumont, o panorama já mudou. Onde antes era uma área degradada, foi construída a nova usina de triagem e compostagem, como explica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
É fundamental o programa Lixão Zero, só nessa primeira fase, na segunda e na terceira vai colocar 9 milhões de reais e todo esse trabalho vai contemplar 62 municípios só nessa região aqui do norte de Minas.
A visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, enfatizou a necessidade de se cumprir a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê que os municípios de até 50 mil habitantes têm até 2024 para eliminar o problema. Já para capitais e regiões metropolitanas, o prazo se esgota em agosto do ano que vem. De Francisco Dumont, em Minas Gerais, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
O Brasil deve colher até o ano que vem a maior safra da história.
A previsão é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A tendência é de aumento na área plantada e na produtividade.
E com isso devem ser colhidas 9 milhões de toneladas a mais que a safra anterior, um aumento de 3,5%.
O Brasil deve colher na safra 2020-2021 quase 266 milhões de toneladas de grãos, 9 milhões de toneladas a mais do que na safra anterior. Dentre os 16 produtos considerados pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a soja e o milho correspondem a 89% da produção de grãos do país. Para a soja, é estimado um crescimento de 3,3% na área e a produção pode chegar a 134 milhões e 500 mil toneladas, firmando o país como o maior produtor mundial do grão. O diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja, Luciano Vaccari, avaliou os números.
O Brasil deve atingir a marca dos 64 milhões de hectares ocupados com todas as culturas entre safra e culturas de inverno. O carro-chefe continua sendo a soja, com mais de 38 milhões de hectares.
Para o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnazzi, mesmo com todas as questões climáticas, o Brasil vai atender a demanda interna e externa de alimentos.
Estamos estimando mais uma produção muito boa para o Brasil, suficiente para atender as nossas demandas internas e os compromissos de exportação.
O terceiro levantamento mantém a tendência de recorde nas exportações de algodão. Reportagem Cleide Lopes.
E o país deve fechar o ano com uma colheita de grãos de 252 milhões de toneladas, um aumento de 4,4% em relação ao ano passado.
A previsão é do IBGE.
Os números divulgados pela Conab e pelo IBGE apresentam metodologias e tempos de safra diferentes.
Para você entender melhor, a estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro, enquanto a Conab pesquisa o ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte.
Você consegue imaginar um cabo de 6 mil quilômetros ligando o Brasil à Europa?
Na semana que vem vai ser lançado o cabo submarino de fibra ótica de alta velocidade, que promete revolucionar a internet entre os dois continentes.
Enviar uma mensagem para dizer que chegou em casa, postar uma foto na rede social, checar as últimas notícias na palma da mão e até fazer importantes transações bancárias sem sair de casa. A internet abriu um mundo de possibilidades. E para tornar essa nova realidade cada vez mais acessível, rápida e de qualidade, uma empresa privada vai investir R$1 bilhão na instalação de um cabo submarino de fibra ótica de alta velocidade entre o Brasil e a Europa. O anúncio do investimento foi feito ao ministro das Comunicações, Fábio Faria.
O navio vai levar esse cabo, nós estimamos que até o segundo trimestre do ano que vem estará pronto. Então o Brasil, que é um país, um dos países que mais produz dados no mundo, com o 5G nós teremos um aumento ainda maior. Então nós precisamos de escoamento.
Os cabos submarinos têm algumas vantagens em relação aos satélites. Quando chove forte ou há furacões, por exemplo, o sinal não é afetado. Além disso, a capacidade de enviar dados pelo cabo é até 1000 vezes maior do que pelo satélite, como explica Marcelo Heder, consultor da Elalink.
Você pegar um satélite, ele tem uma capacidade de 64 gigabit. O cabo são 72 tera, é 1000 vezes mais. E por um custo ainda, mais ou menos, custa metade do que um satélite.
O cabo de 6 mil quilômetros de extensão vai ligar a capital cearense Fortaleza a Sines, no sul de Portugal. Só para comparar, o tempo que a informação levará para ir e voltar ao outro lado do Oceano Atlântico será dezenas de vezes mais rápido que um piscar de olhos. A previsão é que o projeto esteja pronto ainda no primeiro semestre de 2021. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Saúde fez agora há pouco um balanço das ações e recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.
E também anunciou um novo contrato para a compra da vacina contra o coronavírus.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Quais são os destaques deste balanço?
Boa noite, Gabriela, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha só, segundo o Ministério, foram destinados cerca de R$178 bilhões para ações de enfrentamento à pandemia. Foram habilitados 16.248 leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 e 13.314 foram prorrogados. Para cada leito habilitado, o Ministério repassa R$ 1.600 por dia durante 3 meses. Os prorrogados recebem um valor de R$ 30. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, listou ainda outras ações na área de saúde que receberam recursos neste ano.
Então nós temos aí várias ações, como saúde na hora emergencial, o centro de atendimento para enfrentamento à Covid, que são centros específicos que foram criados para que o paciente, aos primeiros sintomas, procure atenção hospitalar, atenção médica. Os centros comunitários, que têm a mesma finalidade, mas são instalados nas comunidades, nas favelas. Apoio à retomada segura de atividades presenciais em escolas de educação básica. Programa Mais Médicos para o Brasil, com contratação de profissionais. Ações de apoio a gestantes e puerpérios saudáveis, específicas.
E Márcia, tem alguma novidade sobre vacinas?
Em sinais, o secretário executivo Elcio Franco disse que o Brasil assinou mais um acordo, desta vez com a empresa Pfizer, para a compra de vacinas.
Foi assinado na data de ontem o memorando de entendimentos com a Pfizer, conforme a gente havia anunciado, para aquisição de 70 milhões de doses de vacinas no ano de 2021. Havendo a possibilidade e o registro para uso emergencial, e eles tendo condições de nos fornecer antecipadamente, haverá a possibilidade de se ter acesso à vacina e se iniciar no corrente ano.
E olha, o Ministério da Saúde alerta para os cuidados, usar máscaras, lavar as mãos com água e sabão, ou passar álcool em gel e, sempre que possível, evitar aglomerações. Isso porque foi confirmado o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.931.777 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.781.799.
Covid-19.
179.765 pessoas morreram de Covid-19.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal lança programa de intercâmbio acadêmico para alunos de graduação e pós-graduação.
Conselho Nacional de Justiça e IBAMA lançam um núcleo de atendimento técnico ambiental.
Justiça Eleitoral reabre serviço de cadastro dos eleitores.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Conselho Nacional de Justiça e IBAMA lançam um núcleo de atendimento técnico ambiental.
O núcleo é uma ferramenta de enfrentamento jurídico aos crimes ambientais prevista nas ações do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. Daiane Garcês.
O objetivo é garantir assessoria técnica aos magistrados em julgamento de temas que são de competência do IBAMA. Entre os tipos de assessoramento a serem prestados estão a participação da concepção de laudos periciais, o fornecimento de dados relacionados ao meio ambiente, como mapas relativos ao desmatamento, ou informação sobre ações judiciais que o IBAMA esteja intervindo.
Já estão abertas as inscrições para o programa de intercâmbio acadêmico por dentro do Supremo.
O objetivo é aproximar estudantes de graduação e pós-graduação da Suprema Corte do país e incentivar a pesquisa e a produção acadêmicas. Fábio Ruas.
O projeto oferece a estudantes de todo o país atividades como visitas guiadas, acompanhamento a sessões e aulas magnas com juristas, ministros e ex-ministros do STF. Serão disponibilizadas 5 vagas para estudantes de pós-graduação estricto senso e 15 para os de graduação em Direito, Ciências Sociais, História, Gestão de Políticas Públicas ou Economia. As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro no site do STF.
A Justiça do Distrito Federal condenou uma operadora de telefonia a indenizar uma consumidora que teve os serviços suspensos.
Segundo o processo, a consumidora errou ao digitar o código de barras e pagou a fatura de maio no lugar da fatura de abril. Assim, em junho, a operadora suspendeu os serviços de telefonia e internet.
Os julgadores observaram que a empresa não cumpriu determinação da Anatel, que prevê notificação ao consumidor 15 dias antes da suspensão. Além disso, apesar do erro, as faturas foram pagas.
A empresa foi condenada a pagar multa de R$ 467,00 por rescisão do contrato e indenização de R$ 1.500,00 por dano moral.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão judicial que impedia a continuidade da construção de linhas de transmissão de energia elétrica no interior do Paraná.
A decisão suspensa é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fátima Uchoa.
O TRF4 concluiu que o processo de concessão de licenças foi indevidamente fatiado e que o IBAMA deveria ter sido ouvido em todas as etapas. Assim, determinou a paralisação das obras. No STJ, a União e o governo paranaense alegaram, entre outros pontos, que a paralisação prejudica a manutenção de 4 mil empregos. Ao atender o pedido de suspensão, o ministro Humberto Martins observou que ficou caracterizada a lesão à ordem pública. Ele também lembrou que o próprio IBAMA concluiu ser desnecessário atuar. Ainda segundo o ministro, esse tema está sujeito ao crivo do judiciário, mas o afastamento de decisões administrativas só deve ocorrer por ilegalidade constatada após a instrução processual completa, o que não aconteceu nesse caso.
O eleitor que quiser tirar o título pela primeira vez, trocar o local de votação ou emitir certidão de quitação eleitoral, já pode procurar um dos TREs de todo o Brasil.
A Justiça Eleitoral retomou os serviços. Mônica Vieira.
Os serviços estavam suspensos desde maio no período das eleições, seguindo determinação do Código Eleitoral. Por causa da pandemia, o atendimento precisa ser agendado pela internet no site do TRE do Estado do Eleitor. O interessado preenche um formulário e solicita o serviço. Quem estiver irregular precisa antes emitir uma guia de multa e fazer o pagamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto de nova lei de licitações. Texto segue para a sanção presidencial. Aprovado pelo plenário, projeto que torna o apoio às microempresas uma política permanente de crédito segue para a Câmara. Comissão que acompanhou incêndios no Pantanal finaliza trabalhos com a aprovação do relatório final. Boa noite. O Senado aprovou a nova lei de licitação e contratos da administração pública. Entre as novidades está a criação de um tipo penal com até 8 anos de reclusão para quem cometer fraudes. Repórter Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto cria uma nova lei para compras de bens, contratações de serviços e realizações de obras no setor público. Os gestores se valerão do pregão, concorrência, concurso, leilão e do chamado diálogo competitivo, que permitirá às empresas apresentarem soluções específicas ao poder público. O projeto dispensa de licitação obras e serviços de engenharia avaliados em até R$100 mil e compras e outros serviços que custam até R$50 mil. Também permite a contratação com ou sem o projeto básico e exige um seguro-garantia para grandes obras. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ressaltou as punições com até 8 anos de cadeia para fraudadores de licitações.
Notamos ao longo dos últimos anos muitos desvios decorrentes de aplicações ilegais, irregulares, desvios de recursos no âmbito das licitações, e a legislação é mais rigorosa no sentido exatamente de punir, com exemplo.
O projeto, que também cria o Portal Nacional de Contratações Públicas, segue para a sanção presidencial.
E um pouco mais cedo, o Senado aprovou a proposta que torna o apoio concedido às microempresas uma política permanente de crédito. Os recursos não utilizados dos programas emergenciais serão remanejados para o PRONAMP até o fim do estado de calamidade, mesmo que este seja prorrogado. Repórter Roberto Fragoso.
No caso de o estado de calamidade pública provocado pela pandemia ser prorrogado, todo o dinheiro destinado a programas emergenciais que não tiver sido gasto até 31 de dezembro será remanejado para o Fundo Garantidor de Operações, que lastreia os empréstimos a juros mais baixos concedidos dentro do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Após a pandemia, o programa continuará, mas o financiamento virá de dotações orçamentárias, doações e emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, como explicou a relatora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins.
São 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas no país que não vão ter que ficar chorando formas, apenas recursos, como é no PRONAF. Vamos correr atrás todos os anos no orçamento para que a gente coloque recurso no PRONAMP FGO, como nós criamos agora.
Ficará a cargo do Conselho Monetário Nacional regulamentar as condições dos empréstimos, como taxas de juros, prazos de carência e garantias a serem apresentadas pelos microempresários. A proposta deve agora ser votada pela Câmara dos Deputados.
E o Senado analisa neste momento a proposta que proíbe agentes públicos e profissionais de segurança privada de fazerem abordagens baseadas em preconceitos de qualquer natureza. Crimes motivados por prejulgamento de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto serão penalizados com mais rigor. A repórter Regina Pinheiro explica para a gente.
O projeto é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e veda que agentes públicos ou profissionais de segurança privada atuem motivados por preconceito de qualquer natureza, como de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero ou orientação sexual. Pela proposta, agentes da segurança pública ou privada, no cumprimento de suas funções, não poderão ofender, constranger, agredir fisicamente ou fazer uso desproporcional da força, motivados por preconceito e discriminação. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou voto pela aprovação na forma de substitutivo e incluiu no texto a exigência de que os cursos de formação e aperfeiçoamento de agentes de segurança ofereçam conteúdos sobre direitos humanos e combate à discriminação.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou a apresentação de um projeto para criar o Estatuto da Gestante, para proteger integralmente as mulheres desde o momento da concepção. Segundo ele, o projeto garantirá o apoio psicológico e financeiro do Estado às mulheres vítimas de estupro que decidam manter a gestação, seja para ficar com a criança, seja para doar a alguém que a queira adotar. Para Girão, esta legislação será um avanço do ponto de vista humanitário.
Porque a gente já sabe, através da ciência, que quando acontece um aborto, não é só uma criança que é morta, mas a mulher fica com sequelas pro resto da sua existência. Sequelas de ordem psicológica, mental, emocional e até física. Isso a ciência que mostra também que a mulher que faz o aborto em relação à mulher que não faz o aborto tem uma propensão muito maior a desenvolver problemas com a questão de envolvimento com álcool e drogas, crise de ansiedade, depressão e até o suicídio.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, manifestou preocupação pelas consequências da chamada BR do Mar para os caminhoneiros brasileiros, principalmente os autônomos. Na opinião dele, muitos desses profissionais estarão sendo condenados ao desemprego e à fome, porque a BR do Mar vai permitir o transporte de grande quantidade de mercadorias pela navegação de cabotagem ao longo da costa brasileira. Major Olímpio ressaltou que não desconhece os aspectos positivos do projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, mas pediu que os senadores discutam a matéria de forma madura, para minimizar os problemas que enfrentarão os caminhoneiros.
Nós temos que fazer com equilíbrio e com um tempo de transição suficiente que possa acomodar sem desempregar os caminhoneiros brasileiros. O Brasil não parou durante a pandemia, nós devemos a quase 2 milhões de caminhoneiros.
A comissão que acompanhou as medidas contra os incêndios no Pantanal aprovou o parecer indicando a necessidade de mais recursos para a região. O relator defendeu a adoção de práticas sustentáveis, mais brigadistas e a criação do Conselho do Pantanal. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O relator da comissão, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lamentou a falta de recursos e defendeu um planejamento para os próximos períodos de seca. Ele recomendou uma parceria com os agropecuaristas da região e investimentos nas brigadas de incêndio.
Planejamento de ações preventivas integradas entre governo federal e estaduais, fiscalização para coibir o uso de fogo fora dos períodos permitidos pelos órgãos ambientais, regulamentação da autorização do uso de aviões agrícolas para o combate aos incêndios.
Nelsinho Trade sugeriu a criação do Conselho do Pantanal, de um fundo para recebimento de doações externas e o lançamento de um selo oficial de sustentabilidade para produtos e serviços desenvolvidos no Pantanal que atendam às legislações ambiental e trabalhista.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar nesta sexta-feira ao Congresso Nacional um balanço do ano com a pandemia. A audiência virtual foi a pedido da Comissão Mista da Covid-19 e deve começar às 16h30. Você pode acompanhar a reunião em senado.leg.br/e-cidadania. E hoje, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data serve para apontar a necessidade de ações do Estado e da sociedade no cumprimento de compromissos civis, políticos, sociais e ambientais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Repórter Raquel Teixeira.
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Esses são apenas alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituída pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, com o objetivo de formar uma base igualitária de liberdades para todas as pessoas do mundo, por meio do ensino e da educação. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância da data.
Sem respeito aos direitos humanos, não haverá dignidade humana e nem felicidade individual e coletiva. Os direitos humanos devem ser respeitados e aplicados de forma universal, com igualdade e sem discriminação.
No Congresso, o dia vai ser celebrado com o lançamento da campanha 10 medidas de combate ao racismo e aos preconceitos pela votação de projetos que tratem do assunto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Para Maia, a decisão da Anvisa sobre a aprovação emergencial de vacinas é positiva.
Deputados aprovam propostas que ampliam proteção às mulheres.
Câmara autoriza adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra Racismo.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão na Constituição Federal do texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância.
A aprovação da convenção foi uma das ações propostas pela comissão externa que acompanha as investigações a respeito do assassinato do consumidor João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte por seguranças de um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre. Acompanhe mais detalhes da votação com a repórter Paula Bittar.
De acordo com a convenção, a discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica e é definida como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha o propósito ou efeito de restringir o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos legais reconhecidos pelo Brasil. Os países que ratificam a convenção se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as regras da Convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. O documento também determina que os países devem se comprometer a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades. Segundo o relator, deputado Paulão, do PT de Alagoas, a convenção deixa evidente o papel do Estado na luta contra o racismo.
Ao estabelecer ações voltadas ao Estado, evidencia-se o papel central que o Estado tem na condução de políticas tendente a aniquilar o caráter perverso, histórico, institucional, estrutural e sistêmico do racismo. Se retirarmos do Estado essa responsabilidade e esse dever, estaremos esvaziando o espírito da própria Convenção e todas as lutas cotidianas para denunciar e combater o racismo estrutural do Brasil.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, citou os maiores índices de violência e de desemprego a que está submetida a população negra no Brasil.
E a taxa de homicídios sempre colocar de que a maioria, às vezes, 8 vezes mais, são exatamente da cor da pele negra. E a abolição não significou para nós uma inserção no mercado de trabalho. Aí nós vamos ver como é importante as ações afirmativas, porque somos o maior número de desempregados no Brasil.
Por outro lado, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, se posicionou contra pontos da convenção.
Nós também entendemos que uma série de dispositivos aqui são muito positivos, mas outros estão por garantir constitucionalmente determinadas iniciativas com as quais nós não concordamos. Dentre elas, inclusive, a possibilidade de que parlamentos como este venham a ser preenchidos nos eleitos e não nos candidatos, de acordo com a política de cotas.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, destacou o racismo contra os povos indígenas.
Racismo no Brasil é negado. É negado a origem dos povos indígenas quando querem se pronunciar. É negado o acesso aos direitos sociais. É negado o principal direito que hoje mantém a vida e a cultura dos povos indígenas, que é o direito à terra, direito à demarcação, que é garantida na nossa Constituição Federal, as línguas indígenas, que devem ser consideradas línguas nacionais, línguas brasileiras e não português. É o Abichana, Macuxi, Yanomami, que são falados no dia a dia.
A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, prestou homenagem a alguns brasileiros mortos recentemente que têm em comum a cor da pele.
Emily, presente. Rebeca, presente. Marcos Vinícius, presente. Luana Barbosa, presente. Beto Freitas, presente. Agatha Ferreira, presente. André Luiz, presente. Rafael Cunha, presente, presidente Orlando. Tantos executados pelas balas do Estado. E também é uma vitória que honra aqueles e aquelas que lutaram ao longo da história para manter o povo negro vivo. Luísa Maim, Dandara, Tereza de Benguela e Marielle Franco.
A sessão de análise da convenção foi presidida pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que considerou a votação histórica.
O Brasil crescentemente ganha consciência quanto à necessidade de enfrentar e romper com o racismo estrutural no nosso país, que é um tema mundial. Um acontecimento inédito foi a paralisação de um jogo dos principais campeonatos do mundo, da Liga dos Campeões da Europa. Nós ainda nos refazemos da tragédia vivida com o assassinato de João Alberto. E essa votação é também uma resposta do Parlamento brasileiro quanto à necessidade de produzir e promover a igualdade racial.
A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância segue para a análise do Senado. Para que o texto de fato seja incluído na Constituição, precisa ser aprovado por pelo menos 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação, da mesma forma que uma emenda constitucional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Hoje, Dia Nacional dos Direitos Humanos, foi lançada na Câmara a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e pela Justiça Social.
Segundo o presidente da Frente, deputado Roberto de Lucena, o objetivo do grupo é defender os direitos fundamentais desde a concepção da vida. A repórter Lara Raja acompanhou o evento.
Foi lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e pela Justiça Social, com a presença da ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves. A frente conta com apoio de 206 deputados e senadores. O lançamento, em 10 de dezembro, coincide com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado todos os anos desde a instituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948. No evento, Damares defendeu o direito à vida e a universalização dos direitos humanos. Por exemplo, com a prisão de agressores de idosos, e citou a operação deflagrada pelo governo com esse fim. Ela pediu ainda que seja aprovada uma legislação de proteção às vítimas no Brasil.
Nós precisamos fazer essa entrega juntos para o Brasil. Direitos humanos para vítimas, proteção das vítimas no Brasil. Faça um segundo desafio. Vamos trazer à luz nessa frente parlamentar aqueles que estão invisibilizados e que ficaram por anos esquecidos nessa nação.
Para a ministra, também é necessária legislação de proteção para os albinos e proteger meninas indígenas que sofrem estupro coletivo em aldeias, além de garantir os direitos humanos pós-morte. Para ela, o parlamento precisa falar sobre o estupro de cadáveres, que consideram um assunto delicado que ninguém quer abordar. Presidente da Frente, o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, disse que o objetivo do grupo é a defesa dos direitos fundamentais desde a concepção da vida. Segundo ele, a agenda da Frente será a agenda da vida. Ainda de acordo com o deputado, a Frente Parlamentar deverá ser a voz de quem não pode falar.
A voz do bebê no ventre materno, a voz da pessoa idosa que vive o abandono ou sofre a violência e, por vezes, a mais cruel forma de violência que é a praticada exatamente por quem mais deveria protegê-la. A voz do pobre, do trabalhador, em condições de escravidão, do imigrante, do indígena, dos quilombolas, da criança vítima de violência e exploração sexual.
No evento, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou a apresentação de um projeto de lei para criar o Estatuto da Gestante. De acordo com o senador, a proposta servirá para proteger a mulher desde o início da gestação e a vida desde o momento da concepção. O projeto também garante apoio financeiro do Estado às mulheres vítimas de estupro que decidam manter a gestação. Conforme Eduardo Girão, o Estatuto da Gestante foi inspirado no Estatuto do Nascituro, Em análise na Câmara desde 2007, o Estatuto do Nascituro é alvo de polêmica na Casa, ao prever a concessão de uma bolsa a mulheres que engravidem após estupro. O lançamento da Frente Parlamentar dos Direitos Humanos contou ainda com a presença do presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Tiago Vieira, e do jurista Ives Gandra. Além de também defender os direitos do nascituro desde a concepção, criticando o aborto, o jurista defendeu a proteção da família apenas entre homem e mulher. Ele considera que a Constituição protege esse tipo de casamento. Essa definição está prevista no Estatuto da Família, que foi aprovado em Comissão Especial da Câmara em 2015 e desde então está parado na Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Segurança Pública.
No Dia Internacional dos Direitos Humanos e para marcar os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a Câmara aprovou diversos projetos de proteção às mulheres.
Entre outras matérias, foram aprovadas a criminalização das violências política e institucional contra mulheres, o Plano Integrado de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e também o projeto que destina mais recursos para o combate à violência.
Além de todos esses projetos, os deputados aprovaram homenagens a Teresa de Benguela, Anésia Pinheiro Machado, Marília Chaves Peixoto e Ceci Cunha, que darão nome a espaços da Câmara dos Deputados.
Política.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, avalia que as eleições municipais mostraram que o parlamento vai ter que enfrentar o tema da reforma política no que diz respeito ao sistema de eleição proporcional. Ele questiona como será possível manter as candidaturas de bons nomes após o fim das coligações partidárias.
Aguarda para ser votada na Câmara a proposta que permite a prisão após condenação em segunda instância. Relator do texto, Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede o apoio dos parlamentares para a aprovação da medida. Na visão dele, o principal benefício desse projeto é o combate a todos os tipos de impunidade no Brasil.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, espera a união entre os partidos de esquerda para uma candidatura à presidência da Câmara. De acordo com o deputado, um presidente da oposição pode incluir na pauta da Câmara projetos como o que institui um imposto sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos e uma lei anti-fake news.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a decisão da Agência de Vigilância Sanitária sobre as regras para a autorização emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19 foi positiva.
Ele disse que, caso a Anvisa não tivesse tomado uma atitude, poderia ser instalada na Câmara uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o atraso dessa decisão. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais informações.
Maia reafirmou a intenção de votar na próxima segunda-feira a medida provisória que autoriza a adesão do Brasil à Aliança Global coordenada pela Organização Mundial da Saúde para garantir o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e o acesso igualitário a ela por todos os países.
Esse tema da vacina é de alto risco, né? O desespero das famílias está aumentando a cada dia, a falta de uma luz no fim do túnel aumenta e daqui a pouco a gente vai ver os ricos, aqueles que têm condição de ir para o Chile, para Londres, e os brasileiros aqui sendo contaminados, sem leito, para cuidar dessa doença. Eu acho que a Anvisa certamente viu que essa é uma questão que precisa de uma solução. Ela deu uma solução, a Câmara vai dar outra solução.
Maia reafirmou que nos próximos dias o bloco partidário do seu grupo político deve indicar o nome do deputado que vai disputar a sua sucessão no comando da Câmara. Para ele, o nome escolhido deve conseguir construir um projeto que garanta a independência da Câmara. Mais uma vez, Rodrigo Maia criticou a interferência do Planalto nas eleições da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Preocupada com o aumento dos casos de Covid-19, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, apela ao presidente Bolsonaro que esqueça questões de cunho ideológico e procure fazer parcerias com a Fiocruz, universidades e outros países para viabilizar a imunização da população. A parlamentar também pede que o orçamento do SUS seja ampliado para atender a demanda de quem necessita.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o presidente Jair Bolsonaro por negar o isolamento social à ciência, falar contra a vacina e não usar máscara em um país com mais de 178 mil mortos por coronavírus.
Marcelo Freixo ressalta a aprovação de projeto pelo Congresso que garante mais recursos para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Ele lembra que esses recursos devem ser destinados à Fiocruz, que cumpre um papel decisivo na defesa da vida.
Ao considerar o Brasil uma referência mundial em produção de vacina, José Hildo Ramos, do PT da Bahia, exige agilidade do governo federal na elaboração do Plano Nacional de Imunização da Covid-19. De acordo com o deputado, o negacionismo do governo não pode impedir o processo de vacinação da população.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, critica a distribuição de recursos realizada pelo governo de São Paulo aos municípios para o combate à pandemia. De acordo com o deputado, algumas cidades com mais de 30 mil habitantes receberam em torno de R$120 mil, o que, segundo ele, não dá para comprar uma cama hospitalar ou um leito de UTI.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cobra do governo federal a elaboração urgente de um plano de vacinação em massa contra a Covid-19. Segundo o deputado, as brigas ideológicas e a desorganização do governo não podem conduzir esse processo de imunização, que para ele deveria ser o presente de Natal da população.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, aproveita a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos para pedir ao governo federal que viabilize a imunização da população contra o coronavírus. Ele espera também que o Congresso estenda o auxílio emergencial para o ano que vem.
Sobre o aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lamenta que o governo federal tenha problemas com o uso de vacinas. Para ele, as atitudes do Executivo Federal pioram os efeitos da pandemia e se assemelham a um assassinato em massa.
Ao lembrar que o Brasil possui mais de 14 milhões de desempregados, Rogério Correia também acha um erro não estender o auxílio emergencial para o ano que vem. Segundo ele, o fim do atual governo passa a ser uma necessidade do Brasil para a retomada do desenvolvimento.
Consumidor.
Projeto de bom gás do PT Gaúcho obriga estabelecimentos que atuem no ramo alimentício a informar de forma transparente a substituição de queijo, requeijão e outros lácteos por produtos semelhantes no preparo dos alimentos.
Segundo o bom gás, os objetivos da proposta são dar ao consumidor o direito à informação, permitir que as pessoas saibam o que estão consumindo e proteger o produtor de leite.
Desenvolvimento Regional.
Representantes do governo federal estiveram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para participar da inauguração da segunda ponte do Rio Guaíba. Ao destacar que contribuiu para a obra por meio de emendas, Pompeu de Matos, do PDT, lamenta ter sido barrado no evento por não fazer parte da base do governo. O deputado ressalta que a ponte não tem dono e que se sentiu envergonhado com o ocorrido.
O governo federal planeja privatizar 22 aeroportos em 2021. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, analisa que esse programa de desestatização será mais uma entrega de um patrimônio público lucrativo à iniciativa privada.
Léo de Brito, do PT, demonstra preocupação que ocorra no Acre um apagão como o que atingiu o Amapá. O deputado encaminhou um pedido de explicações ao ministro de Minas e Energia, que recentemente teria dito que o Acre poderia viver uma situação semelhante de crise energética.
Segundo Léo de Brito, o processo de privatização do setor energético, como ocorreu nos dois estados, tem trazido prejuízos para a população, como a redução de investimentos, problemas nas linhas de energia e aumento nas contas de luz.
A Universidade Federal do Norte do Tocantins está em fase final de implementação em Araguaína. Ao cobrar mais rapidez no processo, Célio Moura, do PT, ressalta que a universidade vai levar desenvolvimento à indústria e ao comércio da região, além de mudar o perfil da cidade.
Educação.
A Câmara aprovou na tarde de hoje o texto base da proposta de regulamentação do novo Fundeb. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca que o texto estabelece a necessidade de correção do piso dos professores, assegura o custo aluno-qualidade e rompe com a lógica da meritocracia, que, segundo ela, apenas esconde as desigualdades.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, espera que a regulamentação do Fundeb torne a escola mais acolhedora a todos os brasileiros. Ela explica que o acolhimento é dado com uma promoção gratuita de vagas e sem preconceito e discriminação aos estudantes.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, considera que a regulamentação do Fundeb vai assegurar princípios fundamentais, como a universalização da educação, a qualidade e a equidade do ensino. O deputado também acredita que o novo fundo vai combater as desigualdades educacionais e valorizar os profissionais da educação.
Segundo Zeca Dirceu, do PT do Paraná, alguns parlamentares tentaram desconfigurar o novo Fundeb por meio de sua regulamentação. O deputado garante que a Câmara não deixará passar nada que contrarie o Plano Nacional de Educação, a valorização da escola pública e gratuita e o reconhecimento aos profissionais.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acredita que a regulamentação do novo Fundeb vai permitir uma revolução na educação pública e, com isso, uma transformação no futuro do país. O deputado também espera que o fundo possibilite a realização de políticas de combate à desigualdade racial na educação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.